Olá, personas, meu nome é Caio Corraini, estamos todos um entrando no robô do outro, porque tá começando minha primeira vez essa semana. Hoje nós vamos discutir o episódio número 14 de Evangelion, Seal the Seed of the Soul. E eu, né, não sei se eu tô, né, falando certinho, mas é o que a gente tem pra hoje. Caraca, ok, assim, foi um episódio que ele começou meio esquisito, mas que no final eu senti que ofereceu informações o suficiente que são... oh, vamos lá, né? Ok. De novo, né, eu tento ser um pouquinho descritivo, porque afinal de contas eu acredito que nem todo mundo que tá ouvindo o podcast assistiu agora mesmo o episódio, né? Então, para que essas pessoas também possam aproveitar o conteúdo, eu tendo a falar um pouquinho, né, sobre como foi o episódio. Ele começa com um resumo, né, das batalhas contra os anjos até o momento, meio que num formato de documentário. O que foi legal, assim, porque aí a gente tem mais noção de quantos anjos apareceram já, né, e foram muitos, né, a gente já tá no 11º. Dito isso, né, sobre o 11º, depois que eles fazem esse resumão de todas as batalhas, corta pra uma cena do Ikari, né, na frente do comitê, aquele lugar dos velho colorido, né. E ele tá lá na sala dos velho colorido e ele começa, obviamente, a mentir diante do comitê, né, sobre o ataque do 11º anjo. Aquele que, né, a gente já discutiu, que quase tomou controle do Mag, né, que é o supercomputador que toma todas as decisões e tal. Uma das coisas que ele falou e que eles retomaram durante o episódio que me chamou muito a atenção, na verdade eu acho que é... Só não é a coisa mais importante do episódio, porque, né, lá no final eles colocam uma coisa ainda mais importante. Mas uma coisa que ele fala é o seguinte, eu até anotei aqui. O cronograma está correndo conforme os manuscritos do Mar Morto. Que porra é essa? Tá ligado? É, o ritmo dos anjos, ele tava descrito previamente? Como assim roteiro da Seal? Sabe, cara, assim, é, de novo, são coisas que estão me deixando muito confusos, mas vamos lá. O que eles dão a entender é que o ataque dos anjos, ele já estava previsto. E tudo o que está acontecendo até agora já estava meio que nesse cronograma, já estava planejado. Tanto que a chegada do Shinji no primeiro episódio, no ataque do terceiro anjo, ela, né, parece ser meio que exatamente de acordo com os planos, né? Exatamente de acordo com Keikaku, né? É Keikaku, eu não lembro qual que é a palavra que o pessoal usa pra, sei lá... Que bosta, gente. A gente é uns lixos, mano. Porque o Shinji chega exatamente quando o anjo tá atacando New Tokyo 3. Ele entra no Eva dele e consegue enfrentar o anjo mesmo sem treinamento algum. Então, realmente, assim, é como se tudo fosse de acordo com os planos, de acordo com algo previamente estabelecido. Mas o que me preocupa, na verdade, é o diálogo que o Ikari tem com o vice-comandante lá no final do episódio, que eu vou só adiantar uma partezinha dele, que o próprio vice-comandante, ele menciona que a invasão do 11º anjo estava fora dos planos. Ou seja, toda a preparação do Ikari, ela tá começando a sair dos trilhos. E isso começa a preocupar, apesar dele demonstrar, né, extrema confiança, demonstrar que tá super calmo e tudo mais, eu sinto que as coisas estão começando a sair do trilho. Então, conforme as coisas saírem mais e mais dos trilhos, a gente vai ver um Ikari mais descontrolado, talvez, mas sendo pego no contrapé. O que pode ser super interessante pro desenvolvimento do personagem, né? Então, o fato de ter um cronograma, né, o cronograma dos manuscritos do Mar Morto, já me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? De onde veio esses planos, como eles tiveram acesso a esses planos, né? Várias questões aí. E também o fato das coisas terem seguido esses planos até agora e agora estarem destoando um pouco. Então, né, a gente, nesse episódio, eles estabelecem várias coisas que são importantíssimas, né? Além de Seal, né? Que porra de Seal é esse? Que roteiro é esse? É uma organização igual a Nerve? É, o que que é a Seal, né? Então eu tô um pouquinho confuso em relação a todas essas informações que eles ofereceram nesse episódio. Eles cortam, né, pra um monólogo da Rey, em que ela vai fazendo associações com as coisas ao redor até ela chegar numa discussão sobre ela mesma e o que ela representa como ser, né? E aí a gente vê depois que ela tá pilotando o Evangelion do Shinji pela primeira vez. né? Eles estão fazendo um teste em que eles trocam os pilotos. E é interessante, assim, porque, de novo, né? A gente tem todas aquelas questões em relação a Rey, sobre o passado dela, sobre as motivações dela, sobre as coisas que a fazem se movimentar, sobre as ansiedades dela, sobre os medos e todas essas coisas. É, no sentido de que, até o momento, a única coisa que a gente sente que movimenta a Rey é a vontade de agradar o Comandante Kari. E é interessante ver, então, né, essa questão de que, ao tentar se sincronizar com o outro Eva, ela, né, tem, né, esses questionamentos e ela vai fazendo essas reflexões internas e tudo, o que depois a gente vê que não acontece diretamente com o Shinji, né, porque ele tá sendo testado no Eva da Rey e a taxa de sincronização dele é menor, o que é claro, porque não tem DNA dele ali. Eu ainda vou sempre bater nessa tecla. E é interessante porque quando o Shinji tá no Eva da Rey, ele sente como se tivesse algo tentando entrar no cérebro dele, né? Daí ele começa a ter umas sensações da Rey, né? Ele começa a sentir a presença da Rey. E rola uma contaminação mental que faz com que o Eva saia do controle de novo. Então a gente vê que o Eva da Rey, de novo, né? Batendo na mesma tecla que eu tô trazendo há muito tempo, que até agora nada me aponta do contrário. O Eva da Rey é o que menos deve ter presença de DNA humano, o que menos consegue ser controlado, o anjo mais anjo de todos os Evangelions, né? Então, eu nunca sei se é Evangelion ou se é Evangelion, mas, né, vamos falar dos dois jeitos para irritar metade das pessoas cada vez. Então, isso é interessante, que quando o Shinji entrou nele, o Eva sai do controle muito rápido, porque aparentemente o Shinji ele não tem o controle sobre ele que a Rey tem, né? Tanto que naquele momento a unidade ela começa a atacar onde a Rey tá, como se ela estivesse tentando destruir a Rey. Porque, querendo ou não, a Rey é o que controla aquele Evangelion. Então, meio que se ela tirar a Rey do caminho, ele seria um anjo que não teria mais utilidade para os humanos, né? Nesse momento é como eu enxergo, mais ou menos. Mas eles conseguem desligar a unidade 00 e depois há um diálogo, né, entre a Hitsuko e a Misato, em que a Hitsuko ela diz que ela sente que, na verdade, a unidade 00 estava atrás dela, né? O que também pode fazer muito sentido, né? Porque como da vez em que a unidade 00 ela atacou, entre aspas, né, o lugar em que o Ikari estava, em que o comandante estava, a Hitsuko também estava na sala. Então, por mais que o anime ele dê a impressão de que na primeira vez que a unidade 00 ela sai do controle, ela tá atacando o Ikari, e nessa segunda vez ela estava atacando a Rey, nas duas vezes a Hitsuko estava presente. Então, pode ser muito bem que ela tava tentando atacar a Hitsuko. E isso, né, a gente pode ler de uma maneira que quem que é a responsável pela pesquisa que faz com que os pilotos tenham contato com os Evangelions? É a Hitsuko, né? Ela é responsável por toda a tecnologia da Nerve. Então faria sentido, né, o anjo tentar dar cabo dela, né? Se for realmente um anjo e todas aquelas coisas, né? Porque tem até um momento, né, durante aquela reflexão interna da Rey, que ela fala sobre os Evas serem criações humanas, né? E eu acredito que sim, de novo, né? Os Evas foram criados pelos humanos, mas utilizando informação genética e tudo mais dos anjos. Essa é a minha teoria até o momento. E nos recadinhos da semana. Queridos, lembrando sempre vocês de que eu sou o fundador e diretor executivo da Maremoto, uma empresa especializada no desenvolvimento de podcasts no Brasil. E quando eu digo especializada, é porque nós temos mais de 10 anos de experiência nesse mercado aqui no Brasil. Uma coisa que as pessoas geralmente me perguntam é: Corra, ok, onde que eu posso contar com a Maremoto? Vocês só fazem edição? E na verdade não, né? Atualmente a Maremoto ela tem diversos colaboradores, desde a parte pré-concepção do podcast. Então, se a sua empresa, ou se você mesmo, pessoa física, tá pensando em tirar uma ideia do papel, a gente pode te ajudar desde a pauta, da gravação, temos hosts, temos redatores, temos músicos. Se o seu projeto ele pedir trilha sonora original, a gente consegue fazer isso. A gente cuida também da parte, obviamente, da edição, pós-produção, publicação, todo o processo. Então, se a sua empresa ou se você mesmo quiser tirar um podcast do zero até o 100, ou seja, do início até o fim, a gente consegue te ajudar em cada um dos passos desse caminho. Então, vem falar com a gente. O e-mail é contato@maremo.to. Contato@maremo.to. Beleza? Nisso a gente vai de novo para aquela conversa que eu adiantei um pouco antes do comandante e o vice, né, que eles discutem sobre a invasão, né, que estava fora do planejamento e que com isso o comitê ele tá tentando se forçar para cima deles. De novo aquele papo de guerra de influência, de guerra de poder e tudo mais, que é, na minha opinião, interessantíssimo, né, porque é interessante a gente ver quais seriam as motivações do comitê, sabe? Se o objetivo da Nerve, se a motivação da Nerve como instituição, e é para isso que ela recebe, né, financiamento e tudo mais, é ser a responsável por impedir que os anjos ataquem a humanidade, de qualquer forma, por que que o comitê faria pressão dessa maneira, sabe? Porque eu sinto que sim, nessa guerra de influência, um dos objetivos de você se botar em cima da outra pessoa é tentar manter ela nos seus trilhos, né? Tentar manter ela nos eixos, né? Porque se o Ikari ele tem carta branca pra fazer o que ele bem entender e ele não tem que responder a ninguém, é muito fácil você passar de defensor da humanidade pra ditador que controla tudo, né? Então sim, é interessante ele ter meio que outras pessoas de poder que ele tem que responder, né? O que eu sinto é que a sala dos Velho Colorido é talvez uma sala com representantes de cada um dos países, né, que estão financiando a Nerve como um todo, né? Então, é o Comitê das Nações Unidas, né? E ali estão os países mais importantes dentro das Nações Unidas que financiam e tudo mais. Então, meio que o Ikari ele tem que responder a eles, afinal de contas, o dinheiro tá saindo do bolso dessas pessoas. Então, eu acho interessante, mesmo que o Comitê ele serve como uma força na direção oposta para tentar manter o Ikari e a Nerve na linha. Então, faz sentido que ele tenha que responder, que ele tenha que oferecer explicações ao comitê e tudo mais, porque eles têm a barganha de, ah, ok, você tá fazendo merda, a gente vai levar o nosso financiamento e tudo mais para outra instituição, né, que é o caso que a gente viu, né, que a Nerve sabotou um possível, né, concorrente. Então, há essa possibilidade do financiamento da Nerve ser direcionado para outro lugar. Continuando nessa discussão do comandante com o vice ele fala que seria um problema se a Seal interferisse. Eu não sei exatamente o que isso significa nesse momento, né? Afinal de contas, por mais que esteja no título do episódio, é a primeira vez que eles colocam, né, a Seal como algo, né, no universo de Evangelion, então não sei exatamente o que isso significa. Eles falam também sobre o acidente, né, do Eva 00, e que isso também estava fora do roteiro, mas, né, o Ikari, ele é super confiante, ele fala que não tem problema nenhum, foda-se, é isso aí. Depois eles finalizam com, trazendo à tona novamente o projeto Adão, né, que o Ikari fala que não tá nem 2% fora do cronograma, então ele tá extremamente dentro do cronograma, que... Ok, o que eles estão fazendo, né? O que é o Projeto Adão? O Projeto Adão seria, talvez, criar a possibilidade de que, se eles falharem como humanidade, ela tem como se reiniciar através do Adão, né? Porque, como eles falam, né, que esse é o humano original, não sei o que tem. Será que o Projeto Adão é meio que uma cartada pra, se tudo for pro caralho, se a gente falhar, né, nessa atividade nossa de proteger a Terra dos Anjos, o Adão ele vai ser um restart? Então, né, é o meu chute até o momento, né? Porque, de novo, a gente tem porra nenhuma de informação. Mas a coisa mais importante desse episódio é que eles citam a lança de Longinus com a Rey como encarregada. Se não me engano, essa é a porra da lança do destino, que foi responsável por matar Jesus, né, na crucificação. Ela perfura o tórax de Jesus, né, o soldado romano vai e perfura o tórax de Jesus durante a crucificação. E agora eu tô... Agora fodeu, bicho. Agora fodeu porque... Vamos lá. Socorro, gente. Sério. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu tentar organizar os meus pensamentos. De novo, duas possibilidades, duas vertentes que a gente tem que trabalhar em cima. A primeira é... Eu vou chamar de lança do destino, porque fica mais fácil de vocês, né, entenderem do que lança de Longinus. Tem a possibilidade disso ser levado de uma maneira metafórica, de uma maneira figurativa, ou seja, é uma arma poderosa que eles estão chamando de lança do destino, porque o objetivo dela é talvez enfrentar... Puta que eu pariu, super faz sentido. Levando em consideração que o Evangelion do Shinji, ele tem a ligação com o primeiro anjo, afinal de contas, a gente já estabeleceu a ligação em relação às asas, né? Que as asas do primeiro anjo do segundo impacto são as mesmas asas que aparecem na abertura do anime ao redor do Eva do Shinji. Então, se a gente levar em consideração que o Eva do Shinji, ele tem uma ligação talvez mais direta, mais potente, ou, sei lá, mais significativa com os anjos, quer dizer que vamos levar de maneira figurativa que o Eva do Shinji é Jesus. Então faz sentido a lança do destino estar na mão da Rei e ela ser encarregada para que, em um determinado momento, se o Eva do Shinji ultrapassar uma barreira que deixa ele mais longe dos humanos e mais próximo dos anjos, fazendo com que ele tenha mais ligação com Deus do que com os humanos, seria a Rei encarregada a usar a lança nele para impedir que ele saia do controle dos humanos? Talvez? Socorro, gente. Pera aí, minha cabeça tá saindo fumaça agora, cara. Tá, isso levando tudo de uma maneira mais figurativa. Agora, levando em consideração uma forma mais direta de que, no universo de Evangelion, Jesus existiu e aquela realmente é a lança do destino, socorro! Sabe? Porque, ok, se a gente for levar... Porque, ai meu Deus do céu, socorro. No universo de Evangelion até agora, se a gente for levar de maneira efetiva de que os anjos são anjos, isso quer dizer que a humanidade está lutando contra Deus. Porque se os anjos são os mensageiros de Deus, quer dizer que os anjos estão sendo utilizados como arma por Deus para acabar com a humanidade. Que ele sente que deu errado, deu ruim. Provavelmente em toda aquela relação, aquela discussão que a gente já teve nos episódios anteriores, de que quanto mais acesso à ciência e todas essas coisas, mais longe de Deus a humanidade fica. Então, se a gente for levar em consideração de que Deus, no universo de Evangelion, tá bravo com a humanidade porque ela evoluiu muito cientificamente, faz sentido ele utilizar os anjos como meio que arma para tentar eliminar a humanidade e fazer, né, a sua vontade novamente e talvez começar do zero. Talvez o objetivo dele seja reiniciar realmente o planeta, seja reiniciar a humanidade. E se a gente levar em consideração que no universo de Evangelion Jesus existiu... Socorro, peraí, vamos lá. Nossa Senhora, gente. Se Jesus existiu e a lança do destino é realmente a lança do destino... A gente tem que levar em consideração um momento na história da humanidade, no universo de Evangelion, em que Deus não estava contra a humanidade. Afinal de contas, ele ofereceu o filho dele para a humanidade. Talvez Deus esteja puto por causa que a humanidade matou a porra do filho dele. Que é ele, de certa forma, né? Cara, meu Deus do céu. O Pai, Filho, Espírito Santo, eu nunca entendi direito essa porra quando eu ia para a igreja. Talvez a morte de Jesus no universo de Evangelion seja um ponto de virada, em que Deus para de olhar para a humanidade como... Mas é que é foda, né? Porque a morte de Jesus é a segunda parte, né, da Bíblia, né? Porque tem o Deus puto e tem o Deus ok e bonzinho. Então, Jesus é na parte do Deus bonzinho, né? Do Novo Testamento. Tá foda, gente. Eu precisaria ter muito mais conhecimento teológico pra fazer melhor essas discussões. Ai, socorro, cara. Mas assim, eu acho que mesmo que eu esteja 300% errado, o que é bem provável, só da animação trazer essas discussões, pra mim já tá sendo divertidíssimo. Porque se eu, com esse conhecimento extremamente limitado, já tô pirando, né, nessas teorias, imagina uma pessoa que entende mais, tá ligado? É, assim, né, porque eu sinto que uma pessoa mais cristã, mais ligada à religião, pode até olhar pra animação utilizando-se dos dogmas, utilizando-se, né, dessa temática religiosa como algo pecaminoso, né, como algo, tipo, é um absurdo fazerem a porra de uma animação utilizando conceitos cristãos, conceitos da religião cristã, né, tipo, como a lança do destino, os três reis magos, a figuração dos anjos e tudo mais, pode realmente olhar pra Evangelion como uma coisa ruim, né, e tipo, vão tomar no cu, queime no mármore do inferno. Mármore do inferno é cristão? Ou é de outra religião? Eu sinto que mármore do inferno deve ser de outra religião. Eu nunca ouvi alguma coisa de mármore em relação aos... quando eu ia pra igreja. Mas, quem tem mais conhecimento teológico e não tá diretamente ligado à religião, de certa forma, para se sentir atacado com a utilização desses conceitos, porra, deve se divertir pra caralho. Então, eu sinto que essa é a maior, o maior ponto positivo de Evangelion até o momento. É utilizar conceitos religiosos de uma religião que eu tenho uma pseudo-aproximação. Talvez por isso ele, Evangelion, faça mais sucesso em países cristãos, porque mais pessoas reconhecem o que ele está fazendo, reconhecem as coisas que ele está distorcendo para colocar figurativamente na história e tudo mais. Fica aí a questão, fica aí mais uma coisa tirada diretamente do meu reto para vocês, porque, né, o filtro mental aqui é zero. Eu falo exatamente o que eu tô pensando no momento, independente do quão imbecil a coisa seja. Gente, expectativas para o próximo episódio. Eu quero ver mais dessa lança do destino, né? Eu quero ver mais. Porque assim, até o momento, uma coisa que tá começando a me deixar um pouco incomodado é a maneira com que a Asuka, ela tá fora de todos esses esquemas, quase como se ela tivesse sido trazida apenas como mais um par de braço. Né? Porque a Rei tá dentro de todos os esquemas do comandante, o Shinji tem toda aquela questão, né, de tipo, da sincronização dele com o Evangelion dele ser acima do normal e todas essas coisas, né, o que me faz realmente pensar sobre talvez uma ligação mais profunda, né, essa ligação de DNA, essa ligação familiar, sei lá, né, já até falei que o Eva é a mãe do Shinji, né, confirmado. Ai, socorro, gente, se foi isso mesmo, cara, puta que eu parei, eu saí correndo pelado pelas ruas de São Paulo. Mas me incomoda um pouco a maneira com que a Asuka ela tá sendo extremamente deixada de lado, o que torna a Asuka um pouco descartável, o que me preocupa, porque eu gosto muito da personagem, então, né, vamos lá. Então eu gostaria de ver, talvez, um envolvimento maior da Asuka em outras coisas, né, dentro da Nerve, em outros planejamentos dentro da Nerve, e, né, mais detalhes sobre Projeto Adão, Lança do Destino, todas essas coisas que eu agora tô tinindo de vontade pra saber mais. Nas minhas considerações finais, foi um ótimo episódio, apesar do primeiro terço dele, né, ser aquele resumão das batalhas e tudo mais, eu sinto que ele foi importante para colocar de maneira mais clara na nossa cabeça o fato de que, ok, tudo faz parte do Keikaku, tudo faz parte do plano, menos o 11º anjo, e é ali que as coisas começaram a sair dos trilhos. Então, né, eu sinto que esse resumão do começo demonstra que há algo maior, né, como os manuscritos do Mar Morto e todas essas questões que eu acredito que possam ser, sim, mais aprofundadas no futuro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Um grande abraço e tchau, seus lindos! Esse podcast foi produzido pela Maremoto.